Boa noite, irmãos, amigos. Vamos hoje à nossa última pregação desta primeira parte da série sobre julgamentos entre pessoas. A primeira parte está tratando de julgamentos proibidos e a segunda parte vai tratar de julgamentos que são permitidos nós fazermos uns para com os outros. O assunto não é julgamento divino, mas humano. Então, nós já vimos que a Bíblia não aprova julgar com atitude interna de superioridade pessoal. A Bíblia proíbe julgar desígnios dos corações, julgar o que se passa dentro do coração de cada um. Não pode. Por um motivo óbvio, ninguém sabe o que passa dentro do coração de ninguém. Terceiro, proibido julgar segundo a aparência das coisas, o que parece que uma pessoa está fazendo, o que parece que uma pessoa está considerando, o que parece que uma pessoa está fazendo isso ou aquilo, ou agindo com base nisso ou naquilo. Não segundo as aparências. E hoje veremos o último tipo. Proibido julgar costume que não é impedido ou condenado, ou, usando a mesma palavra, proibido pela Bíblia. Mas é uma questão de preferência pessoal. Que isso é comum, muito comum acontecer. O motivo é simples. Que a consciência de um não é igual à consciência do outro. Então, é um erro muito comum entre crentes que são muito exigentes consigo mesmos, muito rigorosos com fazer isso, não fazer aquilo, frequentar ambientes tais e não frequentar ambientes outros. É comum que crentes assim muito rigorosos queiram obrigar os outros a seguirem exatamente os mesmos passos que eles seguem. E se eles não veem isso em outros, então eles criticam, condenam. Então é um assunto bem prático, porque é comum, infelizmente, entre nós, se fôssemos mais obedientes às Escrituras, não seria tão comum. Claro, nós evitaríamos fazer esse tipo de julgamento. Eu quero me concentrar numa passagem aqui em Romanos 14. Onde eu digo concentrar é que eu vou extrair daqui alguns pontos sobre o nosso assunto. Não é que eu vou pregar expositivamente neste trecho, examinando cada versículo e descendo fundo em Romanos 14, de 1 a 13, não. Mas vamos tirar o que nós queremos, já que estamos numa pregação temática, seguindo um certo tema. Então, Romanos 14, de 1 em diante, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito e não pôdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E a passagem continua, mas para o nosso propósito, podemos encerrar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos dirija do que vamos colocar hoje, agora, para a nossa vida cristã ser aperfeiçoada e possamos seguir os teus preceitos aqui revelados de uma maneira mais exata, mais correta, mais equilibrada e conhecendo exatamente o que a tua palavra prescreve. Porque é exatamente por causa desse desconhecimento, ou a falta de um conhecimento mais profundo, que caímos exatamente no erro que estamos querendo combater. Ou seja, achamos que a Bíblia proíbe algumas coisas quando ela não proíbe. Que o teu Espírito Santo nos ajude nisto. É em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Alguns irmãos, então, tinham certos hábitos que outros não tinham. E por um propósito, um motivo, porque achavam errado. Então, alguns irmãos faziam algumas coisas e outros não faziam. Não faziam não é porque não gostavam, é questão de preferência pessoal, não, é porque achava errado. Paulo chama esses últimos, é curioso que ele chama de débeis na fé. A palavra significa mesmo fraco ou limitado. O que não fazia isso, não fazia aquilo, cheio de preceitos. Ele chama de débil na fé. É importante notar que Paulo não discrimina aqui o fraco na fé, nem o considera inferior ao que ele chama de forte. O sentido não é de um nível espiritual baixo, naquele que é fraco na fé, é um cristão ou um crente de segunda categoria e tal. Não. Absolutamente. Ele apenas não consegue ver as coisas na essência de como elas realmente são. Ele não tem muita profundidade em lá no miolo, como se diz, e dizer, é isso aqui o que interessa a Deus, com que Deus está preocupado ou ligado. As outras coisas são mais acessórias, não são tão importantes, não. O outro, ele diz, não, o que interessa é isso aqui. O acessório, não vou dar muita importância. Esse é o forte, acho que eu troquei. O que ele chama de fraco é o que ele liga para todas as coisinhas, os detalhes, os acessórios. Ele acha que é muito importante isto, e que Deus está muito ligado no tipo de coisa que está comendo, no tipo disso que está fazendo, e ele fica com medo de ferir a Deus naquilo, porque ele acha que isso é muito ruim, na essência, que o outro diz, não é. O que Deus está realmente ligado e é coisa diferente, é mais profunda, é coração e outras coisas. Então, há uma disparidade aí, há uma diferença na maneira como um leva a vida cristã, no sentido de fazer ou não fazer certas coisas, e no outro. E ele não julga um melhor do que o outro. Simplesmente, um se perturba com coisas sem muita importância, e que ele acha que é importante, e o outro entendeu que não é muito importante, não. Outras coisas são mais importantes. É só isso. Então, ele cita três exemplos. Poderia até ter havido mais na época. Ele cita três. Versículo 2. Uns comiam carne, outros não comiam de jeito nenhum carne, só legumes. Eram vegetarianos, inclusive. Quer dizer, nome moderno que nós temos hoje. Muito provavelmente, esse que não comia carne era para não arriscar comer carne sacrificada a ídolos, que Paulo trata, o mesmo Paulo trata lá em 1 Coríntios 8 e 10, que eu não vou ler, que são passagens extensas. Mas havia carne sacrificada a ídolos em tempos pagãos, onde tinha almoços e comidas, refeições, e eles aproveitavam e sacrificavam a ídolos as carnes. Alguns, então, depois eles comiam aquela carne durante o próprio ritual, e depois as carnes que sobravam, eles vendiam no mercado lá. E alguns crentes diziam assim: eu não vou comprar carne nenhuma lá no mercado, porque eu não sei qual foi a que foi sacrificada a ídolo e a que não foi. Eu não vou entrar nisto, e vou desagradar a Deus. O outro diz: não, carne é carne. Então, se ela foi sacrificada a ídolo, se ela não foi, como é que eu tenho como saber isso? Não tenho como saber. Eu não creio em ídolo, eu creio em Deus vivo. Não, eu quero a carne. Carne sendo boa, tá bom, eu compro e como. Pronto, vai direto ao ponto. Vai mais na essência. O outro é mais cheio de cuidados. Paulo trata, então, de maneira bem extensa, lá em 1 Coríntios 8 e 10, e como é que deve proceder um, proceder outro e tal. O fato é que dois grupos de crentes, um grupo comia carne, outro grupo não comia carne de jeito nenhum. Segundo, uns guardavam certos dias. Ele não comenta aqui, talvez o sábado da lei, não sei, talvez o outro já querendo guardar o domingo, ou o dia do Senhor, que já podia estar sendo, começando a nascer como uma tradição do Novo Testamento, não sabemos, alguns feriados, ele não entra em detalhes. O fato é que alguns guardavam os dias: eu não faço isso no dia tal, eu não faço aquilo no dia tal. O outro dizia assim: para mim os dias são iguais, não tem diferença nenhuma. Terceiro, que essa não está no texto, porque aparece lá no versículo 17 e 21, que fala em bebida, comida, bebida, não vou ler agora. Mas o que deixa evidente aqui é que uns bebiam vinho, outros não bebiam vinho. E certamente os que bebiam, entende-se que era moderadamente dentro dos princípios bíblicos, que a Bíblia não proíbe qualquer tipo de bebida de vinho, ou de como eles chamavam vinho na época, da forma como era feito e tudo mais, não é um assunto simples. A Bíblia proíbe a bebida forte que embriaga, embebeda, ligada à dissolução e tudo mais, mas a Bíblia em lugar nenhum fala da abstinência total e absoluta, não. E se nós, se essa igreja segue a abstinência total e absoluta de álcool, não é porque a Bíblia proíbe totalmente isto, não, mas já entra um outro assunto, que é a questão de costumes, de associação da bebida com outras coisas, e de testemunho. Já é uma outra área bíblica também, mas que explica a posição desta igreja muito forte sobre essa questão de bebida, mesmo social. Essa igreja aqui não aceita. Mas o fato é que não é porque a Bíblia proíbe qualquer tipo de qualquer mínimo de percentual de álcool que o crente não pode tocar nunca, que é pecado. Não é. Por este aspecto puramente. Pode se tornar ser, e é muitas vezes, por outros princípios igualmente bíblicos. Não é um assunto fácil para se explicar, para se compreender, mas está aí. O assunto aqui, é bom deixar claro, não é atitudes e comportamentos pecaminosos. Porque se for pecado na vida de um outro irmão, aí aqui a gente pensa que a Bíblia está dizendo, não se meta com o pecado do outro, não julgue, não, 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 não é isso não. O pecado na vida de outro deve ser tratado, deve ser enfrentado, há maneiras bíblicas de se tratar uma situação de pecado da parte de outro irmão ou irmãos, sim. Inclusive, vamos ver algo disto quando estivermos falando sobre os julgamentos permitidos, em que nós podemos, sim, julgar o irmão em algumas situações. E nós veremos que uma dessas é quando há pecado sendo cometido. Podemos e devemos julgar irmãos. É diferente. Aqui trata-se de procedimentos não considerados pela Bíblia como pecado, mas são assuntos cinza, nem preto, nem branco, aos nossos olhos, e que são vistos de maneiras diferentes, por irmãos diferentes. Esse é o assunto aqui. Então, são procedimentos não errados em si mesmos, mas vistos de maneiras diferentes. É complicada a situação, não é fácil. Porque nem tudo pode ser classificado claramente como pecado. Tipo, adultério. Aí não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Adultério é pecado, ponto. Acabou o fim. E o tipo de música que se ouve? É pecado, música A e não é música B? Não, aí já não é assim. Aí já é bastante diferente. Então não é sempre que se pode determinar se algo é pecado ou não. Um tipo de música pode ser pecado e pode não ser. A mesma música pode ser pecado para um e não ser pecado para o outro. A mesma música. Vocês terem uma ideia da complexidade do assunto. E você não vai encontrar na Bíblia, ouvir música tal é pecado. Mas você vai encontrar na Bíblia que adulterar é pecado. Então, são assuntos diferentes. O problema é quando o crente olha algo como música, por exemplo, estou colocando música como exemplo, e coloca no mesmo nível, na mesma prateleira do, por exemplo, adultério. E trata como pecado tanto quanto o outro é. E não admite na vida do outro, como a igreja não vai admitir nunca. Um irmão, uma irmã aqui entre nós, vivendo em adultério, nem você com seu irmão, você vai chamar o irmão e vai confrontar, e vai conversar, e não vai dar certo. Vai ser tratado. Pode até dar certo, se o irmão se arrepender e mudar o caminho dele. Mas não vai continuar assim, porque não há discussão. Então, o que está em estudo aqui, são esses assuntos complicados. E esse é o tipo da pregação que a gente tem vontade de passar por cima. Pela dificuldade de tratar. E de ser mal compreendido, inclusive. Para sair alguém aqui dizendo que o pastor Mauro tá defendendo o vinho, ou está defendendo música de qualquer tipo, é ligeiro. Mas tudo bem, ainda bem que está sendo gravado. Muitos casos ficam numa linha intermediária. Embora não sejam pecados diretamente proibidos pela Bíblia, mas são considerados tranquilos para uns, duvidosos para outros. E até o grau de duvidoso varia conforme a consciência de cada um. E aí que entra, então, a proibição de julgar. Paulo estabelece alguns princípios ao longo deste trecho. Primeiro, no versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Eu fui ler a palavra opiniões lá no original. Ela é uma palavra composta, e uma das que compõe a palavra é a raiz de julgamento. Curioso isto. Então é como se fosse, não, porém, para discutir julgamento de cada um. Julgamento pessoal, o que cada um pensa. Então a ideia de opinião, a tradução opinião aqui está correta, é uma boa tradução. Mas é bom, achei gostoso ver que o assunto sendo julgamento, a palavra aqui é exatamente julgamento, um julgamento pessoal. Não para discutir opinião pessoal. Observe que quando um assunto não é bem estabelecido pela Bíblia, ele vira não mais do que um assunto de julgamento pessoal. Curioso isto. E é muito interessante o crente ter o cuidado, e esse cuidado vai ser tanto maior quanto ele conhecer as Escrituras, de dizer assim, isso aqui é Bíblia. Claramente, claramente colocado nas Escrituras, em que eu posso ir lá, posso defender, posso mostrar. Isso aqui é. Isso aqui é mais pessoal. É mais a questão de opinião. Ou de uma maneira de eu pessoalmente enxergar. Opinião pessoal, Paulo está dizendo, não é para estar discutindo. Simples. Simples. Não é para estar discutindo. Pode, não pode, não pode, pode, não pode, tu está errado por isso, tu que está errado por causa daquilo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, lá. Para. Está claramente na Bíblia colocado como pecado? Não, mas é porque... Para de novo. Opinião sua é esta, opinião sua é aquela. Não discutam. Agora, conversar, trocar ideias, se exercitar mutuamente, dando subsídio um para o outro, isso é gostoso demais, e é extremamente útil e importante para a vida cristã, dois irmãos conversando sobre assuntos que pensam de maneira diferente, mas para alargar o conhecimento, como é que o outro interpreta, como é que o outro pensa, isso é excelente, deixar mais tolerante, e vários motivos, vários propósitos gostosos de uma conversa, de 3 horas conversando sobre um assunto de opiniões diferentes, mas sabendo que aquilo ali é uma troca de ideias, de opiniões diferentes, completamente diferente de discutir. Está errado, está certo, você está errado, você está errado. Isso aqui não resolve, e Paulo proíbe. Acaba sendo pecado discutir sobre o que é pecado. Não é? Porque se a Bíblia diz, não discuta, e você está discutindo, você está pecando, óbvio. Não, porque nós estamos aqui só querendo saber se é pecado ou se não é assim, mas essa briga toda, eu estou ouvindo a 50 metros, grito de você aqui um com o outro, e amargura um com o outro, querendo um aqui acusar o outro, que é isso? Isso é pecado, gente. Isso é pecado que vocês estão fazendo. Agora, o que situação A ou B é pecado? Da opinião de cada um. Se a Bíblia não coloca. Segundo princípio que Paulo estabelece, versículo 3. Deve haver respeito mútuo. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come. O mais forte ou o mais livre, o que vai mais na essência das coisas, não despreze o que é mais sensível, está ligado com mais coisinhas, que para ele ele são sérias. É importante observar aquelas coisas menores ou pequenas. Para ele não são pequenas, para ele são grandes. Então, siga-as. E você também tem que seguir. Não, eu não. Porque eu não acho isso grande, eu acho isso pequeno. Acho que Deus não está muito preocupado em saber se aquela carne foi sacrificada a ídolo ou não, porque eu não estou pensando nos ídolos. Eu não creio em ídolos, já creio ainda a minha conversão, agora eu creio em Deus, creio em Cristo, e eu vou comer essa carne aqui como alimento. Então, se alguém ofereceu lá, eu não imagino Deus me acusando por isso, então eu vou comer. Está errado. Não, errado é você que não come, errado é você que come. Não, respeite o outro. Terceiro, muito interessante isto. Ainda no versículo 3, no final do versículo 3, porque Deus o acolheu. E fui olhar a palavrinha lá, acolher. Receber, tomar pela mão, tomar para si. A ideia aqui é bonita. Quem faz certa coisa, crente fiel, faz certa coisa, para quê? Para agradar a Deus, para ser recebido por Deus, nesse sentido, agradar. E o outro crente sério deixa de fazer aquela mesma coisa que o outro fez, ele deixa de fazer com que propósito? Para agradar a Deus. Também. Então, um faz para agradar a Deus, o outro não faz para agradar a Deus também. Curioso isto. Aí Paulo garante uma coisa, os dois alcançaram o objetivo. Mas um minutinho, apóstolo Paulo, deve haver algum engano. Como é que os dois conseguiram agradar a Deus em coisas diferentes? Opostas, opostas. Um comeu a carne e agradeceu a Deus a carne, está achando tremendamente macio o filé, satisfeito da vida e querendo agradar a Deus com aquela ação de graças, porque tem o dinheiro para comprar carne, que maravilha, não está pensando em negócio de ídolo, se for oferecido, está nem aí. E quer agradar a Deus em tudo, até no comer daquela carne. O outro não come aquela carne, cuidado, foi sacrificada para ídolo, é um perigo e tal, então eu não vou. Por quê? Para agradar a Deus e não comer. Então o senhor está vendo, apóstolo Paulo, um fez uma coisa, o outro não fez exatamente aquela mesma coisa, o contrário, e os dois foram acolhidos por Deus. Foram, é isso mesmo. Sem entender direito, os dois atingiram o objetivo. Isso é um ensino valiosíssimo das Escrituras. Inclusive mostrando a largueza de Deus, que vê o coração de um que quer agradá-lo e comeu carne, continuando na ideia de agradá-lo. E o coração do outro, que também quer agradá-lo e não comeu a carne para não desagradar. Mesmo coração. Então, os comportamentos opostos, nesse sentido particular, atitudes opostas, e ambos aceitos por Deus. Por quê? Porque Deus deixa de lado o comer, o não comer, e vai para o coração deles e vê: Esse meu filho quer me agradar no que comeu. Aí olha para o outro e diz: esse meu filho também quer me agradar. E eu gosto tanto de acolher e de dar a mão a um filho que quer me agradar. Isso é a essência. É exatamente isso que Paulo diz. Sua preocupação é ser acolhido por Deus. Pois você foi. E a sua também é... Depois você foi, pare de brigar. Quarto, versículo 4, versículo 6 em diante, o 4 diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. No versículo 6, de novo, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus, e continua aqui. Em suma, o que Paulo quer dizer, que é o seguinte, ambos são servos de Deus. Então, se eu estou julgando um irmão naquilo que eu não tenho direito de julgar, eu estou julgando de uma maneira errada o servo alheio. Ele tem senhor, rapaz, ele tem dono que vai julgá-lo. E aí que ele desenvolve até o versículo 12, quando ele fala no julgamento de Cristo e tudo mais, porque ele, Paulo às vezes faz umas digressões, né? Que ele fez uma, ele vai lá e voltou. Mas ele começou a falar que a gente vai dar conta diante de Deus e só diante de Deus e tal. É uma forma dele mostrar isto. É Deus quem vai julgar. É a Deus que cada um tem que estar preocupado em prestar contas. Então, o importante é cada crente estar em pé diante de Deus. E se errar, interessante ele dizer isso aqui, se errar, Deus tem poder para manter em pé, tem misericórdia. Interessante, eu sempre achei um pouco ousado Paulo dizer isso aqui. Como é que Paulo sabe que Deus vai manter o irmão que errou em pé? Porque entendo eu que ele assume que o assunto aqui não é coração, não é um coração desobediente, é um coração que quer agradar a Deus e que é recebido por Deus. Ainda é dentro do mesmo espírito que ele vinha lá do versículo 3. É a maneira que eu interpreto isso. E ele insiste. A intenção de ambos é agradar a Deus. Implicitamente, uma atitude correta de coração. Versículo 5, que é o quinto princípio que ele estabelece aqui. O importante é que cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. É pela sua consciência que você vai dar contas diante de Deus. Não é pela consciência do outro. Não é pela consciência do outro. Curioso que isso é uma coisa tanto quanto óbvia. Mas é óbvio, a gente se esquece constantemente disso. Está sempre querendo forçar um pouco o outro a fazer assim, fazer assado, fazer assim. Rapaz, a minha consciência me autoriza a fazer como eu estou fazendo. Não, mas é porque, sim, sim, tal. Peraí, você tem sua consciência. Você tem sua opinião definida, a sua posição. Pois siga. Isso aqui é importante. E você tem a sua? Tenho. Eu acho que esse negócio de comer carne está completamente errado, de jeito nenhum. Eu acho isso... Para, não precisa fazer um discurso não, rapaz. Você está convencido que está errado comer essa carne aqui? Estou. Muito bem, está certo. O importante é que você tenha essa convicção aí. Você acha que é proibido, argumenta, tem sua consciência. A Bíblia não diz que é pecado, que não é pecado. Ela deixa aí mais ou menos em aberto. Então, tenha a sua opinião definida e siga. E vocês? Não, eu acho que não tem problema nenhum comer. Pô, vou dizer 5 motivos. Não precisa. Você tem convicção na sua consciência de que tem problema nenhum comer essa carne? Tenho. Pois coma. E deixa o outro em paz. Cada um tem a sua opinião. Olhe bem, opinião em coisas que a Bíblia não legisla. Não vá se meter e dizer assim, pois a minha opinião é que adultério não é pecado. Vou dar 8 motivos. E eu vou lhe dar 1 para ser disciplinado pela igreja na próxima sessão. Não, mas cada um pode ter a sua própria opinião. Está na Bíblia. Digo até qual é o versículo. Não distorça. Não distorça a palavra de Deus. É evidente que Paulo está tratando, estou explicando desde o começo, de assuntos não pecaminosos em si, assuntos que a Bíblia não determina claramente como sendo pecado. Essa é a questão aí. São situações em que a Bíblia não determina. Então, você tem a sua opinião. É interessante que, ao dizer que cada um tem a sua opinião, ele vai ter opinião com base em quê? Se for um crente minimamente sério, responsável. Eu nunca vi falar. Sua opinião não está muito bem lastreada, não. Não é porque eu vi ontem um pregador lá na televisão e ele disse, entendeu? Isso, aquilo que... Então, a sua opinião está em cima do que aquele pregador disse ontem na televisão. Não é porque eu li uns livros aí. Então, é claro que quando o Paulo diz assim, cada um tem a sua própria opinião, ele não vai parar e dizer assim, olha, pessoal, eu estou dizendo que deve ser uma opinião bem baseada, uma opinião lastreada em algo sério, confiável, como sendo um padrão de verdade. Ora, só existe uma coisa que merece essa qualificação, algo que é o padrão da verdade. O que é? É a revelação da palavra de Deus, a Bíblia. Então é evidente que quando Paulo diz... Cada um tem, o importante é cada um ter a sua opinião e seguir essa opinião, está pressuposto que aquele crente, sendo um crente sério, que quer agradar a Deus, ele vai examinar as Escrituras. Ele vai estudar. Tudo bem, ele vai ler livros, pode ouvir pregação e tal, mas a base dele não é o livro do fulano, não é a pregação do ciclano, é a palavra de Deus, é que ele estudou com a inteligênciazinha dele, com a consciência dele, viu. Onde é que diz que isso aqui é pecado mesmo, hein? Vai para lá, vem para cá, e vem, estuda e lê. E ou diz onde é que diz que não é pecado, aí vai, estuda. Estão estudando a mesma palavra de Deus. Aí daí adquire uma opinião própria, com base no estudo que ele fez da palavra de Deus, pressupostamente. Tudo bem. Então, você adquiriu uma opinião quanto a este assunto, depois de examinar com seriedade? Sim. Pois siga. E você adquiriu a sua? Adquiri. Então, é com responsabilidade que você diz agora que tem uma opinião sobre este assunto tal? É. Então, siga. A não ser que alguém que fala assim com você evidencie que ele entendeu uma coisa da Bíblia muito errado, voltando à questão óbvia do adultério, não, eu entendi, depois de muito estudar a Bíblia, que adultério não é pecado, sempre depende de uma situação, então venha cá, você vai ter que estudar um pouco melhor, aí vamos lá para as bases, como é que se interpreta a Bíblia, e aí já é outra questão que você entendeu. Eu posso lhe afirmar que você entendeu a Bíblia erroneamente. A Bíblia não ensina isto. É diferente. Mas quando é um assunto desse mesmo, é isso que Paulo ensina, esses princípios aí. O versículo 13 é um ponto de transição. Paulo sobe de nível. Observe. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito, bonito isto, tomai o propósito, decidam de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ele estava dizendo que o irmão não deveria julgar o outro em coisas de opiniões. Agora ele vai mais fundo. Apenas deixar de julgar não é suficiente, eu quero mais. Eu quero que você deseje o bem-estar espiritual do outro. Então, você apenas deixar de discutir, colocar um zíper na boca e dar as costas e sair, deixa lá com a opinião dele lá e pronto, o problema é dele. E não, a Bíblia diz para não discutir? Então, não vou discutir a opinião, pronto. Tudo bem, já é alguma coisa, ótimo. Mas ele quer mais agora. Não quero só isso, não. eu quero que você decida, que você coloque no seu coração não pôr tropeço ou escândalo, alguma pedra na frente para o outro tropeçar e cair. Ou seja, eu quero o melhor do outro. Isso é o que ele quer dizer. Se o que você está fazendo, sendo pecado ou não, pela Bíblia, ofende ou escandaliza o meu irmão, examine, leve a sério, respeite e até pode chegar ao ponto de deixar de fazer, porque escandaliza o irmão. Só que nós entramos aqui no outro assunto que eu não vou explorar, que é essa questão de porque estou concentrado em julgar. Aqui é algo que é só opinião, a Bíblia não declara claramente ser pecado ou não. Mas aqui é um outro ponto fundamental da vida cristã, de comportamento cristão, que é a questão de não escandalizar os outros e tal, que eu não vou entrar. É porque Paulo começa a entrar aqui, mas eu observei esse ponto de inflexão no versículo 13, ou de uma mudança de nível, quando ele passa do simples não julguem para se preocupem com o irmão. A forma de se preocupar aqui é deixar aquele, não colocar tropeço, coisa assim. Mas não vamos usar esse particular, não vamos explorar. Mas, dentro do nosso assunto, além de não discutir, queira o bem do outro, de alguma forma que você puder fazer. Pastor, poderia dar alguns exemplos práticos para hoje? Ele falou aqui em carne sacrificada a ídolo, no templo pagão. Não é nossa realidade hoje. Eu vou dar alguns exemplos práticos para a gente tentar aplicar o que foi dito aqui rapidamente. São assuntos que causam discussões entre crentes. Por exemplo, shows, apresentações, lugares públicos. Há todo tipo de programação disponível aí para se ver, ainda mais numa cidade grande como a nossa. Pode ser uma apresentação de um coral da igreja, ou de uma igreja, um coral com o tipo de música mais puro que se possa imaginar de louvor a Deus, num extremo. E um show altamente mundano, iníquo, no outro extremo. Então, entre os dois extremos tem um mundo de opções. A gama realmente é enorme. Até mesmo a linha entre o que é bíblico e o que é secular ficou turva com a proliferação de cantores e bandas chamadas evangélicas que se apresentam o tempo todo por aí. Então, a linha deve ser tratada por cada consciência. Tem irmãos que não vão um tipo de show ou de apresentação e são rigorosos nisto, muito rigorosos. Tem outros que não são tão rigorosos e que se admitem ir. Deixe cada um seguir a própria consciência. Eu quero deixar claríssimo um ponto aqui. O assunto é irmão julgando irmão. A situação muda de figura quando a igreja decide oficialmente, biblicamente, abordar um membro que está começando a incomodar pelas suas frequências dentro do que nós estamos falando aqui, shows e coisas desse tipo, e esse irmão é abordado, então, por oficiais da igreja, e começou a ser diferente. Não vai dizer assim, não me julgue por isso, tá, vamos conversar, agora é um pastor, é um diácono, imbuído pelo pastor, ou enviado pelo pastor, é o próprio pastor, venha conversar. É diferente, porque aí já é o corpo de Cristo, representado por aquele oficial da igreja, que está se pronunciando sobre uma prática que está começando a incomodar. A prática de um irmão, de uma irmã. É diferente. Deixa de lado. Também é diferente quando uma igreja resolve oficialmente determinar uma linha do que ela acha aceitável ou não aceitável para ela aceitar com relação aos seus membros. Totalmente diferente. Então, a igreja está ali com o seu regimento interno, ou estatuto, ou o que for, está colocado ali. Então, o irmão que vem e não se enquadra ali, ele procura outra igreja, claro. E não vai acusar a igreja de estar julgando ou coisa assim, não, é outro assunto. É uma questão já formal, oficial. Por isso é que é importante saber o que a igreja aprova ou o que a igreja não aprova, claro. Independente se eu concordo ou não, porque está ali. Está escrito ali. Esquece isso. Estou colocando isso aqui apenas como uma observação, que o nosso assunto aqui é pessoalmente um irmão para o outro. Tu foi para o show tal? Muito comum em jovens isso, né? Tu foi para o show do fulano ou dos cicranos ali? Fui. Cara, isso é pecado. Peraí, rapaz, que é isso? Pecado. Por quê? Por quê? E porque eu acho que isso, eu acho, aí começa, né? Eu acho isso, eu acho. Rapaz, eu acho que não é não. Por isso, eu fui. E se tiver um parecido, eu vou de novo. Aí começa. Para. Você não foi para agradar a Deus. É. Até gostaria de ter ido. Talvez. Tem uma musiquinha até que eu gosto ali. Mas não fui. Para agradar a Deus. É. E você foi. E lá você acha que agradou a Deus, louvou a Deus ali dentro. Uma música ele não gostou, outra gostou e tal. Mas gostou de uma maneira geral e louvou a Deus lá dentro e acha que agradou a Deus lá. Foi? Foi. Tá bom, Deus acolheu os dois. É o que está escrito. E eu aplico isso diretamente. Claro, não estou falando de extremos, em que um irmão que vai para uma coisa horrorosa, explícita, imoral, e chega dizendo que conseguiu louvar a Deus ali dentro, tem uma coisa muito errada. E não é o que nós estamos tratando aqui. Lembro, até quero lembrar o tempo todo, estamos tratando de assuntos cinza. Não são pretos, nem são brancos. Quando é preto, é fácil. Quando é branco, é fácil. Mas muitos são cinza e não é fácil. Frequência eventual a igrejas evangélicas com quem nós não mantemos comunhão. Eu digo eventual, porque se for uma frequência muito constante, não tem muito sentido, que rapaz, é bom você se mudar, né? Você vive na igreja X ou Y, não tem sentido, obviamente. Então, eu digo eventual. Esse assunto também é muito pessoal. Tem crente que não pisa numa igreja neopentecostal, numa igreja carismática, numa igreja universal, coisa assim. Outros admitem ir em algumas circunstâncias eventuais, peculiares, admitem ir. Que se respeitem. Tipo de música que o crente escolhe para ouvir. Eu já toquei um pouco no assunto de música aqui. Esse é muito clássico nessa questão. Livros foram escritos sobre este assunto, e ainda vão ser, principalmente para os jovens, novamente. Os jovens é que estão ainda se adaptando e não tem outros problemas para resolver, tipo casamento, tipo cuidar de menino, arranjar dinheiro para pagar a farmácia e coisa desse tipo. Então, o jovem está muito ligado com essas coisas de onde é que eu vou, fim de semana, onde é, e a música, o headphone deste tamanho, e coisa desse tipo. Então, é um assunto muito complexo e difícil, eu vou dizer impossível, de passar uma linha precisa. Música tem que ser evangélica? Aí uns dizem, claro! Música secular, errado. Ah, e qual é exatamente a diferença entre música secular e evangélica? Ah, evangélica é qualquer um que fala em Jesus. Ah, falou em Jesus, virou evangélica. Olha, Olha que eu vou trazer música para vocês aqui que fala muito em Jesus e tem zero de bíblica. Talvez se você quiser chamar de evangélica, chame, porque já está o nome mesmo tão aí, coitado, alvo de abuso de todo jeito. Mas vamos para bíblico. Quer dizer, que falou em Jesus é evangélico, ou é bíblico. Mas e a doutrina? Não tem muito a ver, não? A forma como está falando em Jesus, o que está dizendo de Jesus, não tem a ver. Falou em Jesus, é bíblico. Calma. Desse jeito, falou em Satanás, é bíblico também, porque Satanás está na Bíblia. E a questão do ritmo? E do efeito do ritmo? E outros fatores ainda mais? Muito complicado. O outro diz, pois para mim música clássica é tranquilo. 200 anos atrás, 300 anos atrás, tem problema nenhum. Aí o outro diz, mas você examinou se esse autor aqui da música, o tipo de vida que ele tinha, o compositor, se ele era homossexual, se ele era adúltero, se foi beberrão. Estude o tipo de vida que o compositor teve para poder você ouvir gostosamente a música. Ah, não, vou lá ouvir, que eu quero lá saber a biografia do camarada que fez, rapaz. Eu achei bonita, acho linda a música. Não, não é assim, não. Briga. Se quiserem brigar, né? Tem pano para as mangas. E música orquestrada? Pode? Porque não tem voz. Aí acabou. Pode dizer nem que o camarada lá, o cantor está gritando, está falando de Jesus de uma maneira errada, não está falando é nada. Aí um vai dizer que pode, porque não tem letra, então é tranquilo. Mas espera aí, se for música orquestrada com ritmo pesado? Mas o que é ritmo pesado? Não, tem bateria. Ah, mas eu vou lá para uma música clássica que tem, não é nem bateria, são tambores enormes, já viram? Os tambores enormes. Meu nome, não sei nem o nome. Tímpano, pronto, um tamborzão enorme. Que a bateria dos roqueiros aqui perde é feio, pelo tamanho. Música clássica, Bach, Beethoven e tal. Então, é o tamanho da percussão, da bateria lá. Quais os limites? Cada qual defina o seu próprio costume. Porque não vai encontrar na Bíblia música tal é pecado e música tal não é. Não vai. Estude o assunto conforme os princípios das Escrituras sobre essa questão. Ore a Deus, peça sabedoria, converse com crentes que você considera que são crentes maduros, e adquira a sua própria opinião e pratique esta opinião. Não entrando em outras infrações, tipo escandalizar e tal, como eu disse, é outra questão, é outro problema aqui. Nós não estamos nem tratando, estou falando só dessa questão, é pecado ou não é pecado, é pecado ou não é pecado. É isto, não julgue o irmão pela música que ele ouve, a não ser que seja, repito, extremadamente inconveniente, imoral ou coisa desse tipo. Mas estando na faixa cinza, deixe-o, respeite-o e ele trate de lhe respeitar também. O último assunto também muito, muito vago em algumas coisas, em alguns pontos. Vestuário, roupas, acessórios. O que é moda, o que é vestuário e envolve sensualidade, impureza, é aquele negócio, é preto, então não tem dúvida. Isso aqui é preto, branco é branco, não tem dúvida. Mas qual é o limite, qual é o tamanho do decote? Antigamente, não estou criticando, mas antigamente, eu sei que pastores zelosos e tal, quando iam reunir jovens, em acampamento e tudo, mandava as moças se ajoelharem no chão. Então, se a barra da saia encostasse no chão, podia usar. Se a barra da saia não encostasse no chão, não podia usar. Se estivesse acima, porque estava curta. Então, é aquela coisa, parece ridículo e tal, mas, minuto, era a maneira que aqueles irmãos encontraram para passar uma linha entre o permitido ou não. E outra coisa, eles não estavam fazendo o que é o assunto aqui, não estavam julgando a irmã A, B ou C pelo tamanho daquela saia. Tinha uma regra, 200 jovens, 100 moças, 100 rapazes, então eles tinham que ter uma regra, um critério, é totalmente diferente. Então, ao dizer isso aqui, eu não estou de maneira nenhuma criticando ou ridicularizando os que fizeram regras assim. Não. Tiveram os motivos deles. E fica parecido com o que eu falei sobre a igreja. Está no estatuto da igreja, faz parte lá. Então, é diferente de um julgamento pessoal. Mas eu, ao falar assim, e referir a um caso desse, eu quero mostrar a dificuldade de estabelecer o que é imoral, está na cara aqui, não dá, não tem condição, não entra nem naquela porta, pronto. Mas o meio termo, e quando o assunto não é nem sensualidade, de jeito nenhum, tipo roupa rasgada, que é moda, e interessante que está demorando essa moda e não passa. Então não é um assunto, né, de ser imoral, está com roupa rasgada, não é imoral, não. Está aparecendo o joelho, abaixo do joelho lá, não é imoral, mas é conveniente para um crente. Abre a Bíblia e mostra que não é? Abre, não. A não ser que esteja escandalizando, que é um outro assunto. Mas em si, a Bíblia proíbe andar com roupa rasgada, de propósito, e é mais cara porque é rasgada. Então é uma coisa que fere o bom senso. Fere o mínimo de razoabilidade, mas o mundo é assim. Tudo bem, mas tem lá a irmã que usa a roupa rasgada, nesse sentido, que eu estou colocando aqui. É pecado? Não, pecado não. Eu rasgo onde eu quiser, não sendo daqui para cima, né? Claro, vai ter um tipo de rasgado que vai ficar inconveniente, mas não, considerando que não seja, então eu quero assim. Eu gosto de andar com roupa rasgada, porque eu gosto. Acabou-se. Então, ande. Agora, começou todo mundo a usar com roupa rasgada. Está demais. Aí a igreja se reúne e diz assim, não. Aí vem os oficiais da igreja, os pastores, conversam, levam para uma sessão e dizem assim, não. É outro assunto. Não está julgando aquela irmã. Está estabelecendo uma regra geral. Mas pessoa a pessoa, se você gosta ou não gosta de roupa rasgada desta forma, tenha as suas opiniões. Agora, claro, você deve se imaginar, seria um exercício muito interessante, o Senhor Jesus Cristo na sua frente, dizendo assim, me justifique esta roupa rasgada por algum princípio nas Escrituras. Me justifique de alguma maneira, ou até pelo bom senso, pela ideia de harmonia, de beleza, de estética. Vamos lá, argumente comigo. Seria interessante uma pessoa, uma moça, uma senhora assim, pensar assim, ah, pois eu já pensei e estou perfeitamente tranquila que eu justificaria sim, diante de Cristo, usar uma roupa assim. Tudo bem, use. Enquanto não for inconveniente na igreja e tal, use. E respeite a que não usa. E você que não usa, respeite a que usa. Tem mulher que tem não sei quantos brincos na orelha aqui, né? Ah, para uns é ridículo, para outros não é ridículo. Não, para uns tem associação com isso, associação com aquilo, não é bom, é bom. Então, é pecado usar mais de um brinco na orelha? E quatro pequenininhos em vez de um grandão? Porque tem uns que é deste tamanho assim, um só. Aí ninguém fala. Mas quando são uns quatro ou cinco pequenininhos aqui na orelha, aí fica assim. Eu sei, associação com pessoas, o tipo de pessoa que usa mais isso, a identificação com um grupo de pessoas, eu sei isso tudo. Mas eu quero dizer é que não é algo em si imoral. É dúbio. Então tenha convicção adquirida e respeite a que usa e você respeite
aqui não usa.
Quero encerrar o capítulo 14, o mesmo capítulo que nós estamos, só que os versículos 17 a 18, muito bonitos. Porque o reino de Deus não é comida. Bonito isto. Come, não come, come, não come. Não é bebida, bebo, não bebo. Não é o brinco, não é a calça rasgada, usando agora coisas atuais. Não, 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 essas coisas são pequenas, comparadas com... O reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o que interessa. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Bela maneira de Paulo colocar isto aqui. Então se preocupe com as coisas superiores. E naturalmente essas coisas menores daqui, esses modismos, vão ficando cada vez com importância menor, e você vai entendendo que isso não vale coisa nenhuma, e que se chateia o irmão aqui ou acolá, ou mesmo que não chateie, mas pode causar isso, uma observação ali ou aqui, e você confessa a Cristo como seu Salvador, quer saber de uma coisa? Eu vou querer um padrão lá em cima. Eu quero estar parecido com os crentes fiéis, não é com os do mundo, mesmo que nessa semelhança não seja pecado aquilo que eu estou imitando, mas quero não, quero não, quero não. Eu quero trabalhar em cima da justiça de Deus, da paz do Espírito Santo. Isso é que me interessa. E ao mirar nesse tipo de objetivo, naturalmente, nós vamos deixando de discutir opiniões, de julgar os outros, e vamos aprendendo a respeitar mais os outros, e aí para o que realmente interessa e agrada a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a obedecê-la, mesmo em assuntos complexos como esses, que tenhamos sabedoria, sabedoria, sabedoria do alto, para aplicarmos isso no nosso dia a dia. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.